vendedora na loja Primark do Centro Comercial Almada Fórum pediu à empresa para não trabalhar ao fim de semana.
Peço por favor a vossa compreensão para a minha necessidade, se não fosse assim não pediria.
Explicou que tinha dois filhos, um de 10 anos e o outro apenas de 6 meses. O marido trabalhava por turnos, também ao fim de semana, e o casal não tinha qualquer apoio familiar. Três dos avós das crianças já faleceram e o único sobrevivente vive no estrangeiro. Junto da administração da Primark, a trabalhadora explicou que não tinha dinheiro para pagar uma ama e por isso só lhe restava pedir para folgar ao sábado e ao domingo.
Sei que ao fim de semana as vendas são muito superiores em relação aos dias de semana, mas sendo a Primark uma empresa com um número alto de colaboradores, no meu ver não iria prejudicar o funcionamento da loja, nem é essa a minha intenção.
O caso acabou no Supremo Tribunal de Justiça, que deu razão à trabalhadora, considerando que o direito à conciliação da atividade profissional com a vida familiar e o direito à proteção da paternidade e maternidade não podem ser postergados por outros direitos ou deveres profissionais. Sejam bem-vindos ao Justiça Sem Códigos, o podcast que reflete sobre as questões da justiça aplicadas à vida prática. Eu sou a Ana Peneda Moreira, ao meu lado, como é habitual, tenho o advogado Paulo de Sai Cunha. Paulo, hoje falamos do direito a conciliar a vida pessoal e o trabalho, tema que certamente se aplica à maioria dos nossos ouvintes.
Olá, Ana. Falamos sobre um tema que foi recentemente objeto de uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça, uma decisão interessante que merece a nossa atenção, e que precisamente visa conciliar aquilo que são as necessidades da vida familiar dos trabalhadores e a prestação de trabalho, particularmente o horário de trabalho.
E vamos aqui perceber que caminhos abre esta decisão do Supremo Tribunal de Justiça, que passou a obrigar todas as empresas a concederem folgas ao fim de semana aos trabalhadores que tenham filhos menores de 12 anos. Temos connosco o Nuno Morgado, advogado especialista em Direito do Trabalho. Nuno, bem-vindo de novo ao Justiça Sem Códigos. Foi conhecida então recentemente esta decisão do Supremo Tribunal de Justiça. Eu dizia que as empresas estão agora obrigadas a dar folga ao fim de semana aos funcionários que tenham filhos menores de 12 anos. Não é obviamente uma decisão automática, mas qual é o impacto deste acórdão que foi noticiado pelo Jornal Público e que faz jurisprudência?
Muito obrigado antes de mais pelo novo convite para participar no podcast. Este é um tema que me é muito caro, porque me confronto com ele todos os dias na minha vida prática. E eu começaria por fazer aqui uma pequena introdução para sublinhar que, no fundo, este acórdão, a legislação que lhe subjaz, se insere numa tendência, e para sermos justos, não é uma tendência estritamente nacional, até é uma tendência, eu diria, até quase mundial, muito inspirada pelos países do Ocidente, como é evidente, em primeira linha, o núcleo da União Europeia, e também os Estados Unidos, mas uma tendência, dizia eu, de um certo reforço da posição do indivíduo face aos interesses mais genéricos, mais dos, digamos, vamos dizer, das organizações capitalistas, vamos dizer assim. Este reforço, que tem-se traduzido em múltiplas peças de legislação, quer a nível comunitário, quer a nível nacional, em que, no fundo, se está aqui a conferir mais direitos ou a interpretar o direito de forma a que os indivíduos estejam mais protegidos face a esses interesses mais difusos, que são os interesses dos empregadores e das empresas. Este acórdão, no fundo, é um acórdão, uma revista excepcional, ou seja, é um acórdão proferido porque o Supremo Tribunal de Justiça tipicamente não admitiria o recurso, porque já tem duas decisões prévias que num determinado sentido, portanto, estaria definitivamente resolvida a questão. No entanto, o Supremo considerou que esta questão tinha um interesse social relevante e por isso admite este recurso excepcional. E ele surge neste contexto. E o que é que este acórdão vem dizer? Vem dizer que uma pessoa, uma trabalhadora no caso, mãe de dois filhos menores de 12 anos, poderia, no contexto do pedido de horário flexível, que é um regime específico que está previsto na lei laboral, exigir à empresa que embora trabalhasse por turnos e o estabelecimento onde ela estava afeta trabalhasse 7 dias por semana, porque era uma loja num centro comercial, ela poderia sempre gozar as suas folgas ao fim de semana. Este acórdão foi preferido num caso concreto e, portanto, muito embora seja, digamos, referencial, faz caso julgado apenas neste caso, ou seja, não é oponível a outros casos que possam vir a ser julgados no futuro. Pode ser citado como referência e será certamente citado como referência, mas não tem uma força obrigatória geral, não é um acordo uniformizador de jurisprudência. Bom, neste caso concreto, aquilo que se decidiu foi uma coisa, a questão é um bocadinho específica. No fundo, o que se decidiu foi se os dias de descanso fazem parte ou não da possibilidade do trabalhador, no contexto do pedido de horário flexível, poder fixar esses dias. Portanto, se esses dias fazem parte do horário de trabalho. E o que o Supremo veio dizer é, sim, fazem parte do horário de trabalho e, no contexto do regime do horário flexível, o trabalhador tem direito a pedir para não trabalhar os fins de semana por ter filhos menores de 12 anos.
Mas falava há pouco, disse agora que não faz jurisprudência, mas dizia há pouco que já havia duas decisões também sobre esta matéria. Duas decisões que foram exatamente no mesmo sentido?
Neste processo houve duas decisões prévias que justamente
nos
negaram.
Tribunais de primeira e segunda instância.
No tribunal de primeira instância, portanto um tribunal de trabalho, e no tribunal da relação, creio eu, de Lisboa, em que se decidiu justamente ao contrário, ou seja, se decidiu que, no contexto do pedido de horário flexível, a trabalhadora não tinha direito a fixar os dias de horário de trabalho. E, portanto, isto, a tensão que se sente ainda nos tribunais, com estas decisões de sentido contrário, é, de facto, a tensão típica que existe quando estamos a comparar o interesse coletivo da empresa versus o interesse do trabalhador. E a decisão que se toma aqui é, dessa confrontação de direitos, qual é que é aquele que merece maior proteção.
Paulo de Sá e Cunha, qual é o impacto então desta decisão para decisões futuras? Daqui em diante, um trabalhador em iguais circunstâncias pode citar este acórdão para conseguir uma decisão igual?
Pode citar este acórdão e certamente que o fará, porque, como o Nuno disse, este acórdão é uma revista excepcional e, portanto, significa isso que é uma questão que é apreciada pelo Supremo num caso particular, que de facto não é, ao contrário do que se podia supor, um acórdão de uniformização de jurisprudência, porque esse tem outro significado. Surge quando há, na origem, dois acórdãos que são contraditórios. E então o Supremo, em definitivo, pronuncia-se sobre essa questão que tinha sido decidida num sentido e noutro e fixa um sentido definitivo. Isso é que é um acórdão uniformizador de jurisprudência. Neste caso, aquilo que existe, e não deixa de ser importante, porque é uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça e, portanto, é, se quiser, jurisprudência qualificada do nosso Supremo Tribunal, que se pronuncia numa orientação que vai ser um referencial para decisões futuras, embora não seja jurisprudência obrigatória.
Não as condiciona, mas pode ser, digamos, que uma luz que pode guiar eventualmente outras decisões.
É obviamente um critério orientador forte, porque é, de acordo com o estado da arte atual, é aquilo que o Supremo Tribunal de Justiça pensa nesta matéria, e que resulta, precisamente, de uma tomada de posição que normalmente não existiria. E por isso é que se trata daquilo que se chama aqui uma revista excepcional. Bom, portanto, tem obviamente efeito e é a jurisprudência a ser tida em conta em casos futuros.
Mas o Supremo Tribunal de Justiça poderia, como dizia o Nuno, não ter avaliado este caso. Na sua opinião, tendo havido já duas decisões de primeira instância e creio que também da relação em sentido contrário, qual é que foi a pretensão do Supremo Tribunal de Justiça em trazer para si a avaliação desta questão?
Bom, a justificação está no relevante interesse social da matéria e na questão que está subjacente, que é uma questão que implica a tal tensão entre dois valores constitucionais que têm tutela e em que, a mim parece-me, de facto, que o pendor, no caso de conflito entre estes dois, valores, o pendor vai no sentido da proteção da vida familiar e da esfera da vida familiar do trabalhador, sendo este o interesse prevalecente que tem que ser adequado na prática ao interesse coletivo de que o Nuno falava. Eu chamar-lhe-ia mais o interesse do empregador, e é um interesse coletivo, indiretamente, na medida em que, como nós sabemos, há atividades que não podem parar. Não será exatamente o caso do comércio nos centros comerciais, mas todos nós sentimos que é perfeitamente cómodo poder fazer compras aos sábados e aos domingos e num horário mais dilatado. Nesse sentido, há aqui um interesse público dos consumidores.
Vamos então analisar a particularidade da lei, Nuno. Portanto, os juízes do Supremo tomam esta decisão com base num artigo do Código de Trabalho, o artigo 56, que diz que o trabalhador com filho menor de 12 anos ou independentemente da idade, filho com deficiência ou doença crónica que com ele vive em comunhão de mesa e habitação, tem direito a trabalhar em regime de horário de trabalho flexível, podendo o direito ser exercido por qualquer dos progenitores ou por ambos. E entende-se por trabalho flexível aquele em que o trabalhador pode escolher, dentro de certos limites, as horas de início e termo do período normal de trabalho diário. Aqui, Nuno, nunca se fala exatamente em fim de semana. Esta interpretação do fim de semana é do Supremo Tribunal de Justiça ou o Nuno entende que, de facto, esta decisão está contemplada neste artigo que eu acabei de ler?
Esta é uma interpretação do Supremo Tribunal de Justiça que a mim me parece totalmente correta. Quer dizer, nós não podemos dizer que o horário de trabalho é apenas as horas em, são apenas as horas em que o trabalhador trabalha. Também temos considerado um horário de trabalho, ou como parte do horário de trabalho, os intervalos de descanso que as pessoas têm direito, os descansos entre jornadas de trabalho e os dias de descanso semanal obrigatório e complementar. No entanto...
A minha pergunta é neste sentido, ou seja, este artigo do Código do Trabalho não coloca logo à partida de lado a possibilidade de um trabalhador com estas características trabalhar ao fim de semana. Portanto, aqui houve uma adaptação do artigo àquilo que eram as necessidades desta trabalhadora.
Ora bom, eu acho que esse é justamente o ponto essencial no qual de análise desta decisão. No fundo, esta decisão vai muito para além daquilo que é a própria letra da lei. Porque nós, na definição do horário flexível que temos, e muito embora se aluda à escolha, à possibilidade de escolha do trabalhador, mas essa escolha é apenas quanto às horas de início e termo do período normal de trabalho, e depois temos que ler o número a seguir, que é que o horário flexível é elaborado pelo empregador. Portanto, não é o trabalhador que escolhe, é o empregador que elabora o horário. E o que é que ele deve consistir? Deve consistir na existência de dois períodos de presença obrigatória e depois a existência de intervalos de descanso, de intervalos de tempo em que o trabalhador pode iniciar a prestação de trabalho. Portanto, ele pode iniciar, imagine, entre as 9 e as 10 e depois sairá justamente consoante a hora que entrou, adaptará também na hora de saída. Aquilo que está aqui em causa neste processo e noutros que têm vindo a ser decididos é uma coisa bastante diferente. Nós o que temos é uma trabalhadora que trabalhava numa loja que está aberta 7 dias por semana, que foi contratada no pressuposto que iria trabalhar num regime de turnos e de repente, portanto, turnos, e que implica necessariamente ter dias de descanso rotativos, que não coincidem necessariamente com o sábado e domingo. Isto tem a ver com toda a lógica da organização do empregador quanto ao funcionamento do seu estabelecimento comercial. Portanto, o empregador dimensionou o número de pessoas que tem e as necessidades que tem e organizou os horários em função disso e de repente temos aqui um direito que basicamente altera toda esta lógica e diz não, eu ao fim de semana não trabalho. E tem havido até outras decisões em que dizem não, eu não vou é trabalhar já também por turnos. Não vou trabalhar ao fim de semana e quero trabalhar em regime de horário fixo. E, portanto, isto subverte toda a lógica da organização, do funcionamento da empresa. E se nós pensarmos em casos individuais como o desta trabalhadora, se calhar nós percebemos, quer dizer, uma pessoa tem filhos pequenos, quer estar com eles, isso faz todo o sentido. Mas até que ponto é que isso se sobrepõe ou se deve sobrepor a uma subversão da lógica de funcionamento de um estabelecimento, tal como foi equacionado num primeiro momento pela empresa. O Supremo Tribunal de Justiça, aparentemente, atribui um maior valor à proteção do trabalhador e à articulação do interesse entre o trabalho e a família. Eu acho que esta interpretação, com o devido respeito, como é óbvio, porque costuma ser cada cabeça a sua sentença, eu também tenho a minha, embora não seja juiz, e acho que esta interpretação não tem qualquer acolhimento na letra da lei.
Paulo Teixeira Cunha, de alguma forma estas leis de conciliação da vida pessoal com o trabalho surgem também a reboque daquilo que é a luta da igualdade de género, porque assentam muito em questões de maternidade, paternidade, não só, mas assentam muito sobre estas questões. No seu ponto de vista, esta decisão do Supremo Tribunal de Justiça é de facto um ponto positivo no, precisamente naquilo que é a luta pela igualdade de género, ou poderá levar a alguma tentação das empresas agora estarem a escolher ou não os seus trabalhadores com base naquilo que é a sua vida familiar, têm filhos, não têm filhos, passa a ser um critério para admissão em locais onde os horários são longos e passam também por trabalhar em turnos ou ao fim de semana?
Esse problema é um problema real, Ana, porque uma coisa é o plano dos princípios e o plano da lei, do direito positivo, que de facto é claramente no sentido da não discriminação de género. Outra coisa é a realidade prática das coisas. Bom, e na verdade, eu, pelo que percebi deste acórdão, aquilo que se passava relativamente a esta senhora que é contemplada por esta decisão é de que, no confronto da posição dela na vida familiar com o marido ou o companheiro, não sei quem era, que é outra pessoa que também
o
trabalha... pai dos filhos, que trabalha também num regime que é de horário flexível e também muito exigente, neste caso...
Trabalhava facto, por turnos e também ao fim de semana.
Pronto, e a prevalência aqui é dada a quem? À mãe e à mulher. Bom, e de facto, este problema é um problema recorrente e que tem décadas... no nosso direito laboral, é o de se perceber até que ponto é que a maternidade e os problemas da maternidade ainda são efetivamente uma questão essencialmente feminina e ainda afetam, do ponto de vista laboral, no recrutamento e seleção, na progressão, depois nas carreiras profissionais, se isto efetivamente ainda afeta mais as mulheres do que os homens, em razão precisamente daquilo que é a realidade social que tem um desfasamento natural relativamente ao que são os propósitos da lei.
Nuno, mas a lei não distingue, portanto, esta possibilidade de horário flexível com base naquilo que é o direito ao acompanhamento dos filhos menores de 12 anos, está prevista quer para as mulheres, quer para os homens, e diga-me se estou errada, mas também para qualquer tipo de estrutura familiar, ou seja... no seio de um casamento ou também no seio de relações monoparentais.
Sim, perfeitamente. Não há qualquer distinção entre homem e mulher. Ambos os progenitores podem exercer este direito. E isso, no plano dos princípios, é assim. Na prática, o que nós assistimos, até por razões culturais, quer dizer, isto é uma... nós temos uma forma de pensar secular e a nossa sociedade, desse ponto de vista, não tem evoluído extraordinariamente. É evidente que aquilo que nós assistimos no dia-a-dia é que são as mulheres mães que utilizam este direito. O que me parece razoavelmente desequilibrado, porque, por exemplo, neste caso concreto que estávamos aqui a analisar, a trabalhadora, por exemplo, não cuidou de dizer... informou que o marido trabalhava por turnos e que também trabalharia aos fins de semana. Mas seria todos os fins de semana? Não seria? Certamente que não. Ela não informou isso sequer. Portanto, não faria sentido, até para não onerar especificamente uma empresa em detrimento de outras, que houvesse um sistema mais equilibrado de repartição das responsabilidades. Porque o homem, pai, é tão progenitor como a mãe. Não terá também as suas responsabilidades aí? Parece-me que esse equilíbrio se perdeu um bocadinho. E depois isto tem um efeito bola de neve, que é nós percebemos perfeitamente que trabalhar numa loja 8 horas por dia... num sábado ou num domingo, é uma seca. Quer dizer, ninguém gosta disso, certamente.
Oh, Nuno, e há aqui uma outra questão que eu não consigo deixar de pensar nela, porque, obviamente, com todo o respeito por quem precisa de acompanhar os filhos, e creio que todos percebemos o valor desta lei, a verdade é que, em algumas empresas, se todos aqueles que têm filhos menores acharem de fazer determinados horários, vai literalmente sobrar para aqueles que não têm esta característica familiar. De que forma é que é justa e é contemplada na lei depois esta sobrecarga de horários que podem recair sobre os trabalhadores que tenham filhos ou não, mas que terão, mas tendo filhos, não têm filhos com uma idade tão pequena, não é? Portanto, menores de 12 anos.
Pois, essa repartição de esforço não está prevista. As únicas razões pela qual o empregador pode tentar rejeitar este pedido de horário flexível é porque há uma necessidade inultrapassável da empresa que implica que este trabalhador não faça o horário flexível, ou seja, uma pessoa de tal modo relevante que é insubstituível. Portanto, estamos aqui nas franjas completamente das situações que poderiam...
E quem é que compete fazer essa prova? Ao trabalhador ou à empresa?
O trabalhador, a empresa tem que alegar essas razões. E depois há aqui um órgão de controle pelo meio, que é quando o trabalhador faz o pedido e a empresa o nega. Se o trabalhador insistir no pedido, o processo será enviado para a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, que tem tido...
Decido.
Sim. Uhum. Que tem tido posições muito, muito em linha até com aquilo que existe, que este acórdão tem preferido.
Aliás, ao que eu li, esta situação passou primeiramente pela CIT e teve também, foi concordando depois com a decisão que o Supremo viria a tomar. Paulo, a conciliação da atividade profissional com a vida familiar, obviamente, implica a concertação de várias políticas. Portanto, há aqui esta ideia de discriminação positiva a favor da família. Mas tendo em conta também esta ideia que acabei aqui de dizer, de que eventualmente libertar alguns trabalhadores de determinados horários vai sobrecarregar outros, qual é, na sua opinião, o conceito de família aceitável? Quem não tem filhos não tem família?
Não, a vida familiar não se esgota naturalmente...
Estou a dizer à luz da lei, obviamente.
Na questão dos filhos. Agora, há discussões que têm que se fazer num plano que tem necessariamente que ser um plano superior. Se nós reconhecemos que temos problemas ao nível das taxas de natalidade e se queremos adotar políticas coerentes e sustentadas de fomento à taxa de natalidade, ao aumento da taxa de natalidade, isso necessariamente passa por adaptar a legislação laboral de maneira a que os progenitores, seja o pai, seja a mãe, tenham as condições necessárias para acorrer às necessidades da vida familiar perante o nascimento de filhos, sobretudo nos primeiros anos de vida. Repare, eu acho que aí a questão com que nos defrontamos sempre é essencialmente uma questão cultural. Porque nos países nórdicos, por exemplo, são os países mais avançados nesta matéria. Não consta que as taxas de produtividade sejam baixas. E aquilo que é a flexibilidade dos horários de trabalho e das formas de prestação de trabalho na sua conciliação com a família, vida familiar e com a proteção da natalidade, que é um problema que ali também se põe, enfim, resulta muito melhor e tem soluções muito melhores. Nós normalmente discutimos as coisas no plano dos princípios e legislamos muito. E a questão subjacente muitas vezes não está na lei, está essencialmente na cultura das pessoas. Bom, e este caso é um caso exemplar disso, que se calhar tem por trás mecanismos que são quase mecanismos subliminares. Repara aqui, é de facto a mãe que beneficia desta decisão. Não se discute a questão do ponto de vista do pai, do progenitor masculino, não é? Quando se calhar a questão se põe exatamente nos mesmos termos. Agora, o que me parece é que só há políticas de fomento à natalidade que passem necessariamente por uma abertura dos horários de trabalho e por licenças laborais até, que já existem, mas que são pouco efetivas, são pouco utilizadas, isto muito mais de calhar do que descer marginalmente algumas taxas de IRS e outro tipo de medidas que tenho ouvido falar, cuja eficácia é muito pouco duvidosa. É pouco, ou melhor, é muito duvidosa, queria dizer. Não é?
Relativamente a essa questão que levantou agora, portanto, eu não sei efetivamente se a questão foi ou não argumentada, mas dizer que esta mulher teria uma criança de 6 meses e, portanto, não sabemos se estaria ainda a amamentar ou não, e, portanto, aí já se pode colocar aqui um entrave à possibilidade de ser o pai a assumir integralmente o tempo com a criança, mas só levantando essa questão. Nuno, estamos aqui a falar precisamente de leis e o Paulo levantou esta questão que é cultural e esta questão do direito a conciliar o trabalho e a vida não está prevista só no direito do trabalho, está prevista na Constituição da República Portuguesa e a Constituição não fala nem em paternidade nem em maternidade, portanto diz que a organização do trabalho em condições socialmente dignificantes de forma a facultar a realização pessoal e a permitir a conciliação da atividade profissional com a vida familiar. O que é que a lei prevê relativamente a esta conciliação do trabalho e da vida pessoal para lá do que é a maternidade e a paternidade?
Bom, há várias manifestações dessa conciliação. Nós, por exemplo, há pessoas que querem investir na sua formação e podem pedir um estatuto de trabalhador estudante que lhes confere um certo direito a beneficiar de dispensas até do trabalho e de licenças sem vencimento. Há regras várias sobre intervalos de descanso, sobre descanso semanal, sobre limites de contacto do empregador fora dos períodos normais de trabalho. Portanto, nós temos aqui, na totalidade do sistema, temos hoje em dia um ordenamento sólido quanto à proteção, digamos, e à articulação da vida entre a vida profissional com a vida pessoal.
Por exemplo, as grandes empresas, geralmente é muito usual existirem casais dentro do mesmo local de trabalho, enfim, sobretudo quando há grande número de trabalhadores, isso acontece com frequência. Casais que trabalham na mesma empresa têm direito a conciliar folgas e férias?
Sim, essa é uma das medidas, não tanto as folgas, mas relativamente às férias, os casais têm preferência em poder articular os períodos de férias entre si, portanto, de forma a que gozem períodos de férias equivalentes, não é?
E se forem em empresas diferentes?
Em empresas diferentes isso não está previsto, quer dizer, porque essa articulação não é possível, não é? Vai depender muito da organização de cada empresa e da estruturação que eles têm para a sua metodologia de trabalho. Tentativamente far-se-á dessa maneira, as próprias pessoas fazem isso e até, tanto quanto sei, nem há grandes queixas quanto a essa matéria.
Estas questões põem-se sobretudo em trabalhos onde há necessidade de turnos, o jornalismo, por exemplo. Datas importantes como o Natal, Ano Novo, o aniversário dos filhos ou do próprio. As empresas têm de ter especial atenção a estas datas quando fazem as escalas.
Vamos lá ver. Eu acho que... Eu a mim custa-me sempre fazer esse exercício porque eu acho que nós muitas vezes escolhemos fechar os olhos a certas realidades. Nós, quando vamos para uma profissão de jornalista ou de jurista, como nós que trabalhamos todos os fins de semana e muito mais do que 12 horas por dia muitas vezes, nós assumimos as consequências desse tipo de vida. Infelizmente, por exemplo, eu conheço várias advogadas que ao fim de 2 semanas de terem tido a sua criança estavam a fazer um julgamento no tribunal, algumas até com os filhos ali ao lado. Profissionais liberais, como é evidente, e portanto ajustam as suas necessidades de trabalho às suas necessidades familiares. Quando nós fazemos uma escolha de entrar numa empresa que trabalha por turnos, isso nós sabemos à partida que isso tem consequências para nós, e para a nossa vida, e para a nossa forma de organização. Claro que existe a necessidade de ter aqui um equilíbrio, porque as pessoas têm o direito de desenvolver uma família, têm o direito de ter a sua vida pessoal. Mas este equilíbrio tem que ser sempre atingido considerando que a pessoa fez uma escolha de entrar numa determinada profissão que implicava um determinado esforço de trabalho. E é por isso que recebe uma remuneração.
Mas também sabemos que há empresas que não têm qualquer sensibilidade para essa questão e fazem as escalas independentemente daquilo que é a preocupação com a vida pessoal do trabalhador. Nesses casos, quais são as ferramentas que o trabalhador pode ter para fazer valer os seus direitos e tentar trazer alguma harmonia nessa conciliação entre aquilo que é o seu direito a ter uma vida fora do trabalho?
Vamos lá ver uma coisa. Eu acho que temos que falar um bocadinho de várias situações. A primeira é, se eu trabalho por turnos e trabalho sete dias por semana, trabalharei 40 horas semanais distribuídas por um horário de trabalho e depois terei um ou dois dias de descanso conforme for o registro que existe na empresa. E se eu aceito que a empresa está sempre a funcionar e, portanto, posso ter que trabalhar num dia de Natal ou num dia de Ano Novo, isso faz parte das regras do jogo e desde que esse limite não seja extravasado, eu tenho que cumprir as regras do jogo. Se eu, porventura, sou objeto de uma decisão dirigida, ou seja, eu sou selecionado especificamente para trabalhar no Ano Novo porque, justamente, o empregador me quer prejudicar, isso aí, então, tenho mecanismos de invocar discriminação, assédio moral no trabalho e suscitar essa questão nesse plano. Mas fora desse plano, no plano da normalidade, imagina, há empresas que fazem essa rotação de forma natural, ou seja, este ano ficas tu, para o ano ficarás tu e para o outro ano ficará outra pessoa. Não sai fora.
É uma questão de bom senso.
É uma questão de bom senso. Uhum.
Nuno, a União Europeia aprovou uma diretiva relativa à conciliação entre a vida profissional e familiar, não só dos progenitores, mas que inclui também nestas questões os cuidadores. Esta diretiva já deveria ter entrado em vigor, 2 de agosto de 2022. Isso já aconteceu?
Não aconteceu, mas irá acontecer muito em breve. Estão neste momento em discussão no Parlamento vários projetos e propostas de lei de alteração do Código de Trabalho e a questão da... E essa diretiva será integrada, digamos, neste pacote legislativo que se espera ter uma aprovação, diria, dezembro, janeiro, estará concluído o processo legislativo.
Paulo, de que forma é que é possível alterar estas questões? Já disse aqui que muitas vezes a lei não resolve tudo, portanto, esta decisão, voltando outra vez ao início do Supremo Tribunal de Justiça, é a prova que há uma mudança de mentalidades naquilo que é em a interpretação da letra da lei.
Eu não lhe chamaria tanto uma mudança de mentalidades. Diria que se calhar há questões que hoje têm uma atenção mais cuidada do que já tiveram. E de facto, estas questões, aliás, num clima pós-pandémico, há uma série de fenómenos sociológicos, de legislação, de jurisprudência, que um dia terão que ser estudados a essa luz. E aquilo que parece interessante é que, de facto, depois de um período de reclusão, que foi aquele período do confinamento forçado, não é? há uma série de hábitos de vida que se alteraram e às vezes alteraram de maneira definitiva. Por exemplo, a prestação de teletrabalho. Em muitos setores chegou-se à conclusão de que é perfeitamente possível trabalhar pelo menos alguns dias da semana dessa forma. E isso poderá, em alguns casos, ser mais desconfortável, mas em geral é mais confortável. As pessoas evitam deslocações para os locais de trabalho, têm muitas vezes e paradoxalmente uma produtividade maior, portanto as coisas resultam bem. O que acontece é que isto abre uma nova frente de problemas e uma forma diferente de os encarar. E portanto, parece-me que há aqui o reflexo de uma maior atenção aos problemas de índole familiar.
E antecipa que chegarão aos tribunais mais questões como esta?
Como esta e similares, não é? Porque este problema não se põe só relativamente aos filhos, a Ana há bocado falava dos filhos, mas pode-se pôr relativamente aos cuidados com pessoas idosas a cargo, que é outro problema social dos dias de hoje, e com uma multiplicidade de questões que têm um lado socialmente relevante, por exemplo, a prestação voluntária de serviço nos bombeiros, em períodos de verão, também tem reflexo depois no Estatuto Laboral dos Trabalhadores. A dação de sangue, a mesma coisa. O exercício de funções sindicais, o exercício de cargos políticos, tudo isto tem um reflexo no estatuto laboral de quem se encontra nessas situações. O truque está em conciliar uma coisa com a outra na justa medida, porque naturalmente não são as entidades patronais que têm que suportar ou suportar exclusivamente os custos inerentes a essas outras atividades de interesse social relevante, que têm essa relevância, mas uma entidade privada que é o empregador não tem que, por via legal, ser forçado a suportar os custos inerentes. Portanto, essa é outra questão de políticas sociais que tem que ser encarada num plano que transcende o da legislação laboral, um plano mais vasto.
Eu acrescentaria só, se me permitem, a respeito deste tema do equilíbrio da maternidade, do horário flexível em matéria de parentalidade com os interesses das empresas. E até agora a introdução do direito ao mesmo tipo de benefício por parte dos cuidadores informais. Eu acho que isto se insere muito numa lógica de transferência de responsabilidades do Estado para os cidadãos. Nós sabemos que a rede de creche nacional é perfeitamente insuficiente, não dá resposta a nenhuma das necessidades das pessoas. E, portanto, aquilo que se quer...
Aliás, só para abrir um parênteses, esta trabalhadora, do caso que estamos a falar, refere precisamente o facto de ter dificuldade de encontrar uma creche pública que funcione ao fim de semana.
Claro, e isso muitas vezes as pessoas vêm-se forçadas a procurar creches privadas com custos pessoais.
E caríssimas.
Quando os seus salários até são relativamente baixos. E portanto, quando não há outra solução gerada pelo Estado, em que nós temos creches que funcionam como deve ser, se cá, como num país nórdico, como referia aqui o Paulo há pouco, o que se faz é transferir para os cidadãos, neste caso para as empresas, a possibilidade de compensar essa deficiência. Ou seja, não se investe num sistema público de apoio aos cidadãos, dá-se a ferramenta aos cidadãos para substituírem esse apoio público, por exemplo, teletrabalhando. Hoje em dia temos esse direito, ou, por exemplo, tendo horários flexíveis. Será que isto é justo para toda a gente? É que um dia destes corremos o risco de não ter empresas, não é?
E eu proponho, sendo assim, que voltemos a falar desta questão, mas aplicada precisamente à questão dos horários. Vamos também fazer um podcast para esclarecer que tipo de horários e que flexibilidade prevê a Lei do Trabalho. Por agora ficamos por aqui. Eu, Paulo Sai Cunha, Nuno Morgado, muito obrigada pelos esclarecimentos. Assim que está desse lado, já sabe, envolva-se neste podcast enviando críticas e sugestões para o e-mail justiça-sem-códigos@sic.pt. Este podcast tem a sonoplastia do João Martins, que está mesmo aqui ao meu lado, também ajuda à produção de Cristiana Cardoso. Eu sou Ana Penida Moreira, obrigada pela preferência. O Justiça Sem Códigos regressa na próxima semana. Até lá, respeite os deveres, exija os seus direitos. A justiça é cega, mas não pode ser surda.